Olá, aqui é o pastor Nivaldo Ximenes, da Assembleia de Jundiaí, e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada.
Vamos falar hoje sobre a viagem lua de mel. Vamos falar sobre soluções de crises. Vamos falar sobre a recepção, né? O programa do casamento, algumas coisas assim importantes para que vocês não tenham dores de cabeça, né? E hoje é o último dia do curso e vocês podem perguntar qualquer coisa, mesmo sobre as aulas passadas. Nós vamos tentar responder para você da melhor maneira possível que você entenda. Tudo bem? Bíblia à mão, Edinho, daquela mesma forma, né? Para você ler para mim aí, fica aí no esquema, né? E aí, a hora que eu precisar de você, você vai lendo aí a palavra de Deus, tá bom?
Ok, estamos aqui para ajudar.
Vamos lá então. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre crises conjugais. Eu tenho certeza que todos vocês sabem definir o que é uma crise, né? E toda crise tem começo, meio e fim, né? O que diferencia as crises são a intensidade, o tempo e a disposição em resolver, disposição ou não, em ter de querer resolver os conflitos, as crises. Crises financeiras, crises espirituais, crises emocionais, né? Crises da alma. Essas crises, né, nós podemos ver que desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, nós aí vimos que as crises instalaram-se. E as crises são oriundas do quê? Dos nossos próprios pecados. O Senhor fala ali nos profetas, se não me engano, é o profeta Miqueias, não me lembro agora, mas um texto lá ele diz assim: de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios delitos e pecados, né? Então, a aula de hoje é para a gente falar sobre crises que vão chegar no casamento. O texto bíblico está em Efésios 4, 31, 32. O texto diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. O texto sagrado aí, embora Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, né, era comum as suas cartas serem lidas nas congregações, nas igrejas de cidades vizinhas. Você vê ele mesmo nas suas cartas, recomendando, né, que as suas cartas fossem lidas em outros púlpitos, a não ser o daquela igreja que leva, a carta leva o seu nome, né? E aí Paulo trata do relacionamento pessoal entre os irmãos. Mas vocês não podem se esquecer que todos os ensinamentos e princípios orientados pelo Espírito Santo através dos escritores bíblicos, né, no Novo Testamento, são destinadas às pessoas, independente do meio social que elas estiverem, quer seja na igreja, quer seja na família. Então, e principalmente na família, né, porque a família é a mãe, né, de toda a sociedade, né? Então, a sociedade familiar, que engloba pai, mãe, filhos, né, tios e irmãos, os princípios do bom relacionamento, né, à luz da palavra de Deus, devem ser vividos em casa. E se forem vividos em casa, vão ser refletidos nas relações externas, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja no trabalho, quer seja no colégio. Então, é importante a gente saber resolver essas crises o mais rápido possível. Elas virão, né? Eu sempre digo, os problemas acontecem nas melhores famílias, só que nas piores com mais frequência. Então, quais são os conselhos para se resolver um conflito conjugal? Primeiro conselho é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Muitas das vezes a gente quer pagar o mal com o mal. A recomendação bíblica é diferente, né? Em Romanos 12, 7 a 21, Paulo trata de um princípio de não devolver o mal com o mal, né? E ele fala: olha, faz bem teu inimigo, porque assim você amontonará brasas na sua cabeça. O mesmo princípio Jesus usou, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver fede, dá-lhe de beber; se te ferir no rosto, num lado, oferece também o outro. Ah, pastor, mas minha esposa não é minha inimiga, meus filhos não são meus inimigos. Sim, é verdade. Na prática, não, mas no momento da perca do controle emocional, os cônjuges se tornam verdadeiros soldados de guerra, um querendo conquistar o território do outro, né? A força. Né, querendo colocar a sua imposição, a sua posição e impor a sua vontade. Então, nesse momento, é necessário ter empatia e tentar enxergar o conflito com os olhos do outro. Segundo, você precisa ser doador. Lembra que no primeiro dia, né, lá nós falamos sobre a questão da doação. É importante você semear a doação. Lembra que diz Paulo em Atos 20, 35, né? Lembrai-vos do que ensinou o Senhor, né? Melhor coisa é dar do que receber. O terceiro conselho: corrija suas próprias faltas. Isso é muito importante. Mateus 7, 3, Jesus, até uma palavra um pouco dura, assim, a princípio, você olha assim, Jesus ali foi bem forte, né? Ele chama de hipócrita aquele que faz coisas piores e quer corrigir as faltas menores do seu semelhante. Por isso que Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então depois tirarás o argueiro do olho do teu irmão, o cisco do olho do teu irmão. Então a gente tem que refletir, né, e perguntar: se onde foi que eu errei, né? O que que eu estou errando? Às vezes os conflitos, as pessoas, a ira das pessoas, a amargura, o sentimento que as pessoas têm de tristeza, muitas vezes são provocados por nós, por nossa indiferença, por nosso sarcasmo, né, por nossa ignorância, por nossa falta de controle emocional. Então, uma das coisas que a gente precisa pedir sempre ao Senhor, né, é: enche-me do teu Espírito Santo. Paulo diz em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Por quê? Se eu procuro estar sempre cheio do Espírito Santo, quais serão os resultados das minhas ações? Elas vão refletir o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, né? A bondade, o amor, a benignidade, o domínio próprio, né? E Paulo fala que sobre essas coisas não é lei. Então é importante você levar isso em consideração. Segundo, quarto, desculpe, tem que investir na comunicação, né? Provérbios 25, 11 diz: a palavra dita a seu tempo, como ela é, né? Comunicação, tem que investir também na comunicação não verbal, né? Como a gente fala de a comunicação do toque, né? Às vezes precisa-se de um abraço, de um toque, de um carinho, né? Precisa aprender a comunicação não sexual. Então, porque muitas vezes marido, com o passar dos anos, maridos e mulheres só se tocam quando vão ter relações sexuais. Isso não é boa prática. Na verdade, isso aí é um problema, porque os cônjuges começam a sentir-se como objetos. Então, aprenda a se comunicar, trabalhe, lembre-se das dificuldades que impedem uma boa comunicação e procure trabalhar as suas dificuldades, né? Quinto, você precisa ter um coração sadio, né? Tem que tratar do coração. Jesus diz que é do coração que procedem as porfias, as iras, os assassinatos, as discórdias, né? Lá em Hebreus 12, 14 e 15, o escritor diz que é para a gente, né, seguir a santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor, e também nos dispor de toda amargura, porque se muitas das vezes a amargura ela brota, cria as raízes e nos priva da graça de Deus. Então procure sempre ter um coração sadio. O provérbio, Salomão diz, né, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Guardar o coração quer dizer cuidar dele, cuidar das emoções, para que a gente não tenha dificuldades de problemas 15, 10, 20 anos depois, ainda os cônjuges jogar na cara do outro, né? Mas você lembra que você fez isso? Né? Você é sempre assim mesmo, pede perdão, mas tá sempre fazendo. Lá no começo do nosso casamento, na lua de mel, 30 anos atrás, eu lembro que você não deu aquela florzinha para mim, né? E deu para sua mãe. Quer dizer, são situações que muitas vezes elas não são solucionadas pela falta de um coração sadio. E a solução disso é ter uma vida espiritual abundante. Paulo disse, né, que se a gente andar no espírito, não, nós não vamos dar vazão às obras da carne. Então é importante cuidar do nosso coração, né? Deixa eu só botar isso aqui para cá, acho que vocês não estão vendo. Voltando aqui, opa. E por último, o perdão, né? São aí ferramentas para se resolver um conflito conjugal, né? Na solução do conflito tem que haver esses seis ingredientes, né? O perdão. Lembra-se da teologia do perdão que nós estudamos lá no livro de Mateus, né? Capítulo 7, se não me falha a memória. Importante a gente lembrar que a teologia do perdão, ela é sintetizada, ela diz assim, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Então, muita gente não recebe perdão de Deus porque infringe esse princípio, né? E dentro de uma família cristã, um casamento cristão, os cônjuges têm que trabalhar para que o perdão seja uma coluna de sustentação dos relacionamentos. Amém? Pastor, e se vier, se a gente descobrir que a gente é incompatível, né? Muitos casais se separam e dizem: ah, por que separar? Porque nós não éramos compatíveis. Nosso gênio não é compatível. Aí você vê aí sentado aí, ó, um camarada assistindo um jogo aí, que eu não sei se é do Palmeiras, se é do Corinthians, qual é, com um copo de refrigerante na mão, ou cerveja, não sei, e a mulher olhando para ele dizendo: folgado, né? Não me ajuda em nada, é diferente de mim, né? Então, não é igual o da vizinha. O da vizinha ajuda em casa. Então, muitas das vezes os casais entram nas crises e depois se separam e culpam essa famosa incompatibilidade de gênios. Mas será, pastor, que existe gênios compatíveis, né? É importante lembrar dessa pergunta do curso de noivo, porque muita gente acredita que não é possível domar os gênios, né? Os gênios indomáveis do homem e da mulher. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 7,15. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos mudar isso aí, vamos colocar o meu nome, não é? Você coloca o nome da sua esposa e você troca aí, faz um trocadilho, né? Por exemplo: portanto, tudo o que você quiser, Nivaldo, que a Marlene te faça, faz a ela, porque essa é a lei dos profetas. Portanto, tudo que vocês homens, né, querem que as mulheres façam, fazei vós a ela. É a lei da semeadura, né? Semear, essa é a lei e os profetas. Ou seja, o Senhor, desde o início, no Pentateuco, e passando pelos Salmos, livros dos Sapos Essenciais, pelos livros dos profetas maiores, menores, não é? Você mostra que o que Deus mostra, nesse, que a lei da semeadura, ele existe. Então, se eu semear o bem, Paulo diz: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Às vezes demora uns anos, né, devido às dificuldades, à falta de vontade de aprender, de colocar em prática, falta de domínio próprio, de um crescimento espiritual, de uma maturidade, né, emocional. Muitas vezes os casais passam alguns anos e não amadurecem, né, porque ninguém pode continuar da mesma forma que chegou, né? Eu não estou dizendo que vocês vão ter que ser melhor do que eu, ou eu tenho que ser melhor do que muita gente só porque eu tenho 32 anos de casado. Eu não sou, não estou melhor como eu gostaria, né? Tenho certeza que a minha esposa também pensa a mesma coisa. Eu queria estar melhor como mulher, como esposa, como mãe, né? Todos nós temos as nossas histórias. Paulo também disse, né? Portanto, deixando as coisas para trás, sigo adiante, né? Sigo à frente, sigo caminhando, sigo para o alvo, né? Que é Cristo, né? O que é importante é você olhar para trás hoje, como eu olho, com 32 anos de casados. Eu não estou melhor como eu gostaria de estar, né? Como minha esposa gostaria de estar. Nós sempre queremos mais, estar melhores. Melhor pai, melhor marido, melhor pessoa. Mas eu olho para trás, pelo menos eu posso afirmar uma coisa: nós não estamos da mesma forma que nós começamos. Nós andamos, Estamos à frente. E vocês vão começar agora a vida de vocês. E tem que entrar com esse mesmo caminhar. Alguns de vocês vão demorar mais para se ajustarem conjugalmente. Outros vão ser muito rápido. Né? O importante é você olhar para trás e estar sempre vendo que você caminhou em direção à frente, em direção a Cristo, melhorando sempre mais, buscando se aperfeiçoar, buscando que ser cada vez mais o melhor marido, o melhor esposo, o melhor pai, uma melhor mãe, né? E não ficar se comparando, medindo a B, a C, a D, né? Não. A comparação destrói os relacionamentos, né? Não compare seu cônjuge ao seu pai, à sua mãe, à mãe dela, à mãe dele, não é? Nada disso, né? Deus não nos compara. Então, o que Deus quer é que a gente melhore sempre. E Deus respeita, né, as dificuldades de cada um, a sua história, né? Porque nós somos resultado das nossas histórias. E Ele não perde, né, a confiança em nós. Pelo contrário, Ele confia tanto em nós que Ele depositou dentro de nós o Seu Espírito Santo, né? Ele deu uma coisa valiosa, um diamante bruto, um diamante, algo. Imagina você, a coisa mais valiosa do mundo, e colocou dentro da gente, que é dele, o Espírito dele. Por quê? Porque Ele quer que nós aperfeiçoemos a nossa vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Caminhando mais um pouquinho, vamos para a cerimônia religiosa e a recepção dos convidados. O conselho de Paulo em 1 Coríntios 10, 31 é: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, se tudo é para a glória de Deus, a cerimônia religiosa e a recepção dos convidados, né, não podem ficar fora desse objetivo de agradar a Deus. Porque muitos casamentos, as pessoas pensam que Deus na cerimônia pega férias, né? Que na recepção Deus não vai estar presente, que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso trazer músicas profanas, que eu posso trazer fazer baladas, fazer coisas que lembram a carnalidade, que Deus não vai estar nem aí, porque o casamento é um evento social. E Deus pegou férias e foi embora. Será? Será que Deus não se importa com isso, né? Vamos continuar então nosso texto. Olha, eu digo aqui que a cerimônia de casamento é um momento único na vida dos noivos. E por isso os jovens têm que lembrar que nesse momento, né, passaram por pressões, dificuldades financeiras, obstáculos, chegaram até aqui, né? Para agradar a Deus, conseguiram a muito custo manter a sua pureza, né, a sua pureza sexual. Então, essa cerimônia religiosa é um momento de dar ações de graças a Deus, né? É fazer ações de graças através de louvor, do cântico, da cerimônia, né? Porque Deus esteve com vocês e abriu as portas. Você olha para trás e fala: meu Deus, como foi que eu paguei os móveis? Como foi que eu consegui pagar a viagem? Meu Deus, eu ganhei tanto só isso. E nós conseguimos fazer tanta coisa. O que é isso? É a mão de Deus benevolente que esteve com vocês. Então, a gente tem que ser grato a Deus. Esse culto, essa cerimônia religiosa, tem que ser uma cerimônia de gratidão, onde o nome de Jesus vai ser glorificado, onde o nome de Jesus vai ser exaltado, onde o nome de Jesus vai ser anunciado, né? Eu quero dar algumas dicas para a cerimônia religiosa de vocês, né? Já vi muita coisa acontecer. Já vi muita gente passar no curso de noivo e receber dicas e fazer tudo diferente. Resultado: muita coisa errada aconteceu. Coisa que frustrou, coisa que trouxe tristeza, angústia, até mágoas, né? E por quê? Porque não seguiram, às vezes, os conselhos. Os conselhos são conselhos mínimos, né? E aí vai o primeiro conselho. Planeje com antecedência a cerimônia religiosa. Aprenda a planejar. Faça junto, chame o palestrante, né? Faça aí um planejamento do culto, quantas músicas vai ter, quanto tempo de música, né? Como é que vai chamar a música? Faça um roteiro do casamento. Procure, junto com o palestrante, definir o tempo que ele vai ter para a mensagem oficial que ele vai dar. Para quê? Porque o casamento não é um curso de noivo. Tem pastores que vai fazer casamento e o jovem já fez o curso de noivo e ele quer ensinar tudo de novo. Ele fica lá 1 hora e meia pregando, ensinando, deixar o homem, seu pai, sua mãe, né? E eu já vi cada coisa que assusta a gente. Então, planeje com antecedência, né? Converse com o pastor: pastor, vamos fazer assim, assim, assado, para que não atrapalhe o próximo casamento, que às vezes tem outro casamento que vai ter depois do seu, e se você não planeja, você invade o espaço do outro, né? Então planeje. Segundo, você precisa ter um mestre de cerimônia numa cerimônia de casamento, para que ninguém fique ali no pé da ouvida da noiva: viu, o padrinho chegou, viu, que música nós vamos cantar. Não, você faz a cópia do planejamento da cerimônia, entrega para o mestre de cerimônia, faz os ensaios antecipados da entrada do noivo, da noiva, com a mãe, não é? Com as damas, enfim, com as músicas, marca o tempo certinho, né? E aí o mestre de cerimônia, ele vai ajudar, ele vai anunciar, ele resolver um problema, né, que vai acontecer naquele momento, e você, noiva e noivo, vão ter um momento de alegria, né, e um momento mágico de receber um ao outro no altar com as testemunhas que você escolher, né? Respeite a casa de Deus, né? Eclesiastes 5:1 diz: guarda teu pé quando entras na casa do Senhor teu Deus. Ou seja, respeite a cerimônia. Quando Salomão escreveu isso, ele falava do templo lá em Jerusalém, né? Que era para as pessoas respeitar o templo lá. Agora, no Novo Testamento, onde é o templo, né? O templo somos nós. O templo, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós devemos respeitar a casa de Deus. Então, nesse dia, né, as pessoas acham, até as testemunhas, né, as mulheres, principalmente os homens, né, homens às vezes botam aquelas roupas que parece que foi empacotada a vácuo, né? Eu vi um camarada, um noivo, que a hora que ele abaixou para abrir a fita para a noiva passar para o altar, ele estava todo empacotado a vácuo, aquela roupa justa, parecendo tudo, apertando tudo. Olhei para aquilo, meu Deus, se isso rasga ali na hora que ele abaixou, né, ia ser uma vergonha muito grande, né? Por quê? Porque quer copiar os modismos que o mundo oferece, né? E a Bíblia diz: manda a gente respeitar a casa de Deus. Tem moças, irmãs, testemunhas, e eu estou falando a pessoas cristãs, né? Porque os não crentes, quando eles sabem que é casamento de crente, eles dizem: bom, a gente tem que se vestir melhor, porque o culto lá é dos crentes, os crentes não se vestem de qualquer jeito. Aí chega lá na igreja, vê a irmã desfilando lá com o corpo de fora, provocando, né? Provocante, e sempre tem um carnal, né? Não podemos afirmar que todos ali são tementes a Deus, mas sempre tem os carnais, e fica um desfile de moda, ou então, às vezes, com as suas partes íntimas aparecendo, coisas que a Bíblia diz que é para mostrar só para o marido, e fica mostrando para toda a nave da igreja. E às vezes eu já vi pastores fazendo casamento, né? Eu já vi o pastor Ezequias uma vez fazendo casamento, a moça estava tão mal vestida que ele teve que fazer o casamento com a cabeça baixa, né? Morrendo de vergonha, né? Então é difícil, né? E por quê? Porque as pessoas não respeitam a casa de Deus. E se a pessoa não respeita nem a si mesmo, como é que vai respeitar o templo onde nós consagramos para adorar o Senhor? Então vai a dica aí para você aprender. Não exagere. Quarta dica: não exagere. Não exagere nas testemunhas, não exagere nos pajens, não exagere, porque tem gente, irmão, que exagera tanto e coloca lá 30 testemunhas, né? 15 homens, 15 mulheres para ele, 15 homens, 15 mulheres para ela. Parece que ele quer agradar todo mundo para ganhar presente. Isso não funciona, isso só traz o púlpito lá na frente, lá. Por mais que a igreja seja grande, fica todo mundo apertado, e aí a noiva fica exprimida, o noivo também. Não dá para fazer as fotos bonitas, fica um negócio exagerado, né? Aí quando manda as damas e os pajens, aí lá vem um menino, lá vem o tio do noivo, lá vem o cachorro da noiva. Eu já vi um caso em que a moça queria colocar, perguntou para mim se podia mandar o cachorrinho dela entrar com as alianças. Olha a forma como nós estamos secularizando uma reunião em que Deus vai ser adorado, Deus vai ser agradecido por todas as bênçãos recebidas, né? Isso é exagero, isso é secularismo, isso não glorifica a Deus e só machuca as pessoas e escandaliza as pessoas, né? Então, lá vem o papagaio do noivo, e lá vem, aí pronto, e aí fica 15 horas. Quando não, leva aquelas criancinhas pequenininhas, né, que não tem noção, que é tudo bonitinho, mas que tá ensaiando com a tia, com a mãe ali, acha graça, uma bênção, por estar em família. Aí quando chega no dia do casamento, coloca aquela menininha, um menininho, né, 2, 3 anos, a hora que ele vê aquele monte de gente ali, ele não quer entrar, porque é estranho, não é aquilo que ele aprendeu. Aí fica a mãe ou a noiva lá na frente atrapalhando as fotos, vem, vem na mãe, ou então fica alguém atrás empurrando, vai, vai, sabe? E as pessoas pensam que isso é bonito. Não, isso não é bonito, pelo contrário. Isso estraga a reunião. Isso aí não é um show de anedota, de humor. Você está fazendo uma cerimônia de gratidão a Deus, né? Embora o casamento seja um evento social, a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus é cultuar ao Senhor, é serviço de adoração. O casamento, embora não há narrativa no Novo Testamento, e nem no Velho, que os casamentos eram feitos no templo ou diante do sacerdote, né? Mas o primeiro casamento que a Bíblia fala no Novo Testamento, quem estava lá? Jesus. E o que foi que ele fez? Um milagre. Então Jesus também quer estar no seu casamento, né? Por quê? Porque ele também quer fazer os milagres que vão aparecer, as necessidades, para que você possa ficar tranquila e em paz, né? Outra coisa, procure profissionais com referências que vão trabalhar na cerimônia religiosa, para que não fique que conheça. Não estou dizendo que tem que ser crente, bom seria, mas às vezes tem alguns crentes que até exploram outros crentes. Não estou falando disso, eu estou falando de gente que conhece a nossa liturgia, que conhece a nossa forma de agradecer, de cultuar, que conhece o arraial dos salvos, né? E sabe, por exemplo, como eu vi uma vez, o camarada chegou embriagado para fumar, o outro ficou fumando ali na porta da igreja, não embaixo da escada, mas ali em cima, né? Ali no, na porta central da igreja. Então, é muito complicado, e aí a gente pode incorrer em até fazer coisas que o Espírito Santo fica triste. Então, tome cuidado e leve essas dicas com você, né? Outra, vamos falar agora um pouquinho da recepção. Quais são as dicas, pastor Nivaldo, que o senhor dá para a recepção? Olha, a recepção, procure da mesma forma planejar, né? É importante se reunir com os pais dos noivos para ajuste e concordância, né? Você precisa se discutir quantas pessoas vocês vão convidar. Não é preciso convidar a igreja para a recepção. Tem muita gente que gasta o mundo e o fundo para uma recepção, 40, 50, 60 mil, e entra num casamento devendo, né? Já entra em crise financeira. Então é importante você fazer aquilo que o seu pé alcança. E não deve ser motivo de discórdia para as famílias, né? Porque se você for fazer toda a vontade da família, o pai vai querer convidar o chefe, o amigo, trabalha lá, que nem conhece vocês. Então, é importante sentar junto, definir os parâmetros, vai convidar quem, por quê, como e quantos, e vamos dar o passo conforme a perna, né? O segundo conselho que eu dou, o lugar deve ser de fácil acesso. Você tem que trabalhar para que servir os convidados a contentos. Visite o local antes. Por isso que eu digo, planeje. Não dá para dar uma festa para 400, dá para 100. Não dá para 100, dá para 30. Não dá para 30, faz só para os padrinhos. Não dá para ninguém, não dá para ninguém. Vai fazer sua lua de mel e não tem problema. Porque quem gosta de você vai te dar um presente, quer você dê festa ou não, né? Os generosos, eles vão investir no seu relacionamento. Agora, às vezes ganhar um presente só porque tem uma festa não faz bem para a gente. Então, isso aí precisa ser entendido de uma forma sadia para que vocês tenham paz, né, futuramente no casamento de vocês, né? Outra dica: não façam uso de bebidas alcoólicas e músicas profanas. Lembre-se, é casamento dos filhos de Deus, né? Muitas pessoas estão aproveitando e usando bebidas alcoólicas e ficando altos na festa, né? E dançando músicas profanas, e entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? E aí, eu às vezes eu me pergunto, né? Onde que esses crentes estavam no dia que estavam fazendo curso de noivo com a gente, né? Porque viram que os princípios que foram ensinados são fundamentados na palavra de Deus. Então, quando você desobedece, né, você faz de forma voluntária, né? E sabe o que a Bíblia chama isso? Iniquidade. Que é pecar de forma consciente, desejar o pecado de forma consciente e não ter um coração aberto para o arrependimento. Isso é iniquidade, né? Então o salmista diz que Deus não ouve quem guarda iniquidade no coração, né? O salmista diz assim: se eu guardasse a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria ouvido, né? Então o que eu estou dizendo para vocês é que a Bíblia condena o comportamento secular, né, na adoração a Deus. Tome cuidado com isso. É casamento de filhos de Deus, né? Pastor, mas se for meu pai que for pagar a festa e ele quiser dar bebida e quer convidar os amigos de um crente, bom, não está no seu controle, né? Eu estou falando aquilo que está no seu controle. Se seu pai fizer isso e não é crente e ele der bebidas alcoólicas, você não pode fazer nada. O que você pode fazer é orar. O que não pode é os crentes sair atrás querendo um trago aqui, um trago ali, uma bebida ali, e os crentes passando vergonha e fazendo, escandalizando o nome de Cristo, né? Jesus disse: ai daqueles que escandalizarem, os pequeninos, o nome de Jesus. É melhor amarrar uma pedra e lançar no mar, então, e se afogar. O que eu estou querendo dizer é que aquelas pessoas que não são crentes, os pais que não são crentes, e muitas vezes são os patrocinadores da festa, eles não entendem, eles estão no mundo da ignorância. O que não pode é você apoiar. Se perguntar para você, você fala a sua posição, né? Mas se ele fizer, você não pode fazer nada. Pelo contrário, você tem que orar por eles e deixar o tempo de Deus no coração deles fazer a boa obra, tá bom? Outra dica importante: use o bom senso e aplique as ordenanças do Senhor para começar bem o seu casamento. Procure agradar a Deus, porque nessas horas vem um monte de gente dar sugestões, né, de reuniões mundanas. E aí, por que que tem? Ah, mas o pastor ensinou. Ah, pastor é quadrado, ó, fulano de tal fez, fulano de tal fez. Nessa hora você tem que pedir a Deus graça para te dar discernimento, que muitas vezes o diabo usa até as pessoas que se dizem cristãs para tirar o nosso foco da obediência ao Senhor. E olha o que a Bíblia diz, né? Em 1 Samuel 15, 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto tem que se obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? E o atender melhor que a gordura de carneiros. Ou seja, se você procurar agradar a Deus, Deus será socorro presente na angústia, nas horas de dificuldades, na época da temporal, porque ele virá. Ele virá. E lembre-se, Deus não se deixa escarnecer, disse Paulo. Aquele que o homem plantar, isso ele vai semear. Então, procure plantar obediência e você vai colher o favor do Senhor. E a viagem da lua de mel? Vocês lembram que eu disse que a viagem da lua de mel, nas aulas passadas, é muito importante, né? E o próprio Deus se preocupou com ela. Em Deuteronômio 24, 5, né, o Senhor diz assim: olha, um homem recém-casado não estará à guerra, nem lhe imporá encargo algum por um ano inteiro, e ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Então, o primeiro ano é um ano da alegria, é o ano também do ajustamento conjugal, é o ano que vocês vão colocar para fora a sua familiaridade, é o ano que vocês vão conhecer mais de perto e vão ver as suas diferenças, como elas vão ressaltar, né? Vocês vão ver as culturas familiares que vão aflorar na hora da pressão, na hora da herança familiar que vai vir à tona. É nesse momento. Então, o Senhor Deus se preocupou, sabia disso, né? E disse: não, nesse ano você tem que ficar em casa alegrando a sua mulher, né? Semeando, plantando alegria para vocês se prepararem para as estações do casamento, né? O casamento ele também possui estações. Assim como tem a estação de inverno, de outono, de verão, né? E da primavera, o casamento também passa por essas estações. Às vezes não na mesma ordem. Então é importante que cada estação seja vivida, seja superada e saia de lá dessa estação fortalecida. Quais são as dicas da lua de mel que o pastor Ivaldo Marino dá para vocês? Vamos lá. Primeira dica: planeje. Lembre-se que o planejamento é a palavra-chave do nosso curso de noivo quanto às realizações. Planeje o roteiro, a sua disponibilidade financeira, né? E, se possível, com o casal em férias. Nem sempre é possível, mas procure fazer é com que essas férias aconteçam. Pesquise bastante lugar que gostaria de visitar para você não entrar numa barca furada, né? Aí de repente vocês estão lá na praia do Trancoso, aí eu digo, ah, tem uma praia nova ali que é muito boa. Aí você chega lá o dia inteiro de lancha, né? E a lancha só vai voltar à tarde e de repente chegar numa praia de nudismo. Nossa, como é que você vai ficar, né? Então procure pesquisar antes para não ser pego de surpresa, né? Procure levar algum dinheiro para os imprevistos. Você pode estar lá no meio da praia, lá, de repente passa uma irmã vendendo um camarãozinho, né? Frito. Só que o óleo que ela usou para fritar o camarão é do verão passado, né? Aí que pode diarreia em você. Aí você tem que, se o plano de saúde não cobre lá, tem que pagar médico, então você tem que ir lá pro SUS. Aí até lá você já levou, já mandou embora todo. Você tá rindo, mas eu conheço um casal que já aconteceu com isso, né? Já passou por isso. Então procure reservar dinheiro para os imprevistos, né? Descanse antes de prosseguir a viagem, né? É importante que você, na primeira noite, né, descanse, vai estar tirando foto, né? Algumas noivas e noivos vão ficar assim, com a boca dura aberta, assim, ó, a falar assim, tanto que o fotógrafo vai te dar um sorriso, vai ficar duro, vai ficar dolorido aqui, não vai comer direito, vai ficar tenso, vai ficar preocupado porque fulano veio, né? Enfim, procure descansar na primeira noite. Você não tem a vida inteira para fazer sexo, né? Descanse, tenha paciência e procure viajar só no outro dia. Passe a primeira noite aqui por perto, né? Não abra mão da privacidade. Nada de levar o cachorro, o sogro, a sogra. Pastor, que é isso? O senhor está falando que tem que levar a sogra. Quem que faz isso? Pois é. Já aconteceu no curso de noivo, ensino a mesma coisa, 15 anos. Um dia eu vou chegando na porta da igreja, uma irmãzinha chorando. Pastor, foi, minha filha, eu vou conversar com o senhor. Pois não. Ah, passou passando em crise. Por quê, minha filha? Ah, passou para começar. É lua de mel. Depois de tudo que o senhor falou, ele levou a mãe dele. Mas por que que levou sua mãe, minha filha? Ah, pastor. Ele falou que a mãe dele nunca tinha conhecido a praia. E a primeira vez ele não ia levar ela também, me dar oportunidade para ela. Então, infelizmente tem gente que escuta aqui e sai aqui. É, não pensa, a importância que ele deu para a esposa dele. Com certeza devem ter se ajustados, eu acredito sim no milagre, mas às vezes demora e as cicatrizes ficam, né? Lembre-se disso. Os primeiros meses de casamento, queridos, devem ser marcados por investimento no relacionamento. Há casais com problemas que se iniciaram lá na lua de mel, né? E com o passar do tempo, as cicatrizes ainda estão abertas, né? As marcas ainda estão lá da dor, da decepção. E aí só o perdão para curar, né? Pastor, é possível fazer outra lua de mel? É possível. Nossa, de vez em quando eu faço outra nova lua de mel e para mim é uma alegria, uma bênção sair com a minha esposa e ficar nós dois no hotel, só nós dois, longe dos filhos, né? Dos amigos e ali cuidando do nosso emocional. Isso é uma bênção, né? Mas é importante você procurar semear coisas boas. E lá na lua de mel, lembre-se disso, né? Sua esposa não é objeto, seu marido não é objeto. Cuidado com isso, tá bom? Essas são as nossas dicas. E na noite de núpcias, pastor, a primeira noite, lê para nós, Edinho, Cantar de Salomão 2:5. Edinho, tá aí?
Estou.
Achou já ou não?
Só um minutinho. Vamos conversar se já
Cantar de Salomão, 2:5.
Cantares 2:5.
Isso.
Fortaleçam-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor.
Olha que bênção. O que que é isso? A noiva falando que ela está necessitada de amor, desfalecendo de amor. O casal, quando chega na noite de núpcias, estão no ápice do início da sua vida amorosa. E eu também dou algumas dicas para essa primeira noite, né? A primeira dica, relaxe, não se afobe, dê tempo a vocês mesmos. O marido procure agradar a esposa nessa primeira noite mais do que a si mesmo. Você vai ver que as mulheres respondem positivamente a essa preocupação do homem em lhe agradar. Estejam prevenidos quanto ao método contraceptivo adotado, né? Você já tem que ir para a lua de mel, já está tomando a indicação do seu médico sobre quais serão o método contraceptivo para que você não volte grávida da lua de mel. De repente, o primeiro ano que é de ajuste, que é de lua de mel, né? Você vai chegar grávida e se você não prestar atenção, tomara que você volte grávida de trigêmeos, para você aprender a ouvir conselho. Olha que benção, tá vendo? Mas é importante você lembrar que nessa primeira noite, você tem que estar despreocupado. Pastor, é pecado usar um anticoncepcional antes do casamento? Não, pecado é você praticar ato sexual antes do casamento. Paulo diz que é para a gente não usar da liberdade para dar ocasião à carne. É importante você. Por quê? Porque é bom você começar a tomar antes, porque de repente você pode ter uma alergia e você vai descobrir na lua de mel, chega a dar uma reação alérgica toda pipocada, como diz na minha terra lá, toda empolada de bolinhas, e aí não pode nem tocar e o marido vai voltar. Imagine você com a mesa preparada, tudo pronto, guloseimas, e ele não pode sentar essa mesa e se alimentar. Então, e você também. Então, é importante você já, uns 2, 3 meses antes, já conversar com o seu médico, sua médica, para que você possa começar a usar o seu anticoncepcional, né, para que você tenha tempo para planejar os seus filhos, não venham fora do planejamento, tá bom? Outro conselho importante: leve um lubrificante vaginal ou um anestésico local à base de água. Peça para o médico passar isso por receita. Por quê? Pode ser que doa, né, a primeira vez, tem alguma dorzinha, né, e aí você precisa passar um lubrificante, e assim você ter um conforto melhor na primeira noite de núpcias, né? Eu lembro que uma moça escreveu para mim, para minha esposa, disse: Pastor Genivaldo, meu Marlene, né, depois de 3 dias não precisei mais usar lubrificante. Eu disse: Glória a Jesus, minha filha, você é esperta, sábia, sabe cuidar de você, né? E isso é muito importante. Os conselhos estão aí para ser seguidos, né? E muitos falam que se fosse bom vender isso no supermercado. Não, não é verdade isso, né? Isso é uma dádiva popular. Os conselhos estão aí para ser seguidos. Agora você precisa decidir seguir o conselho ou não, tá bom? E para terminar o nosso curso hoje, eu quero deixar algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, invista no aprendizado contínuo. Foram 5 domingos que nós ficamos aqui, de uma forma longe, né? Minha esposa perguntou hoje: aí, meu bem, você achou já faz acho que a quinta turma, o ano passado todo e esse ano, dando curso de noivo online, né? Por causa da pandemia. E ela falou assim: o que você achou? Olha, ajuda, mas não é tão bom, porque nem é uma interação. É importante ter interação entre o professor e o aluno, né? Então dá a impressão que, às vezes, quando eu estou passando aqui, eu estou falando só para minha tela e para mim mesmo. Eu sei que vocês estão aí ouvindo, né? Mas eu quero dizer para vocês que tudo que vocês aprenderam, isso é o básico. Por isso que o nome do curso é Fundamentos para um Casamento Feliz. Fundamentos básicos, né? Você olhar no livro aqui, você vai ver que todas as dicas são básicas. Por quê? Porque até hoje eu continuo aprendendo, né? Eu estou aqui com uma pilha de livros aqui, ó, procurando famílias fortes, conselho para pastorear os filhos, família cristã, os ataques. Por quê? Porque eu estou sempre aprendendo, sempre investindo, né? Investindo na minha esposa, investindo na minha família, bons livros. Por quê? Porque a gente não aprende tudo, não guarda tudo, né? E a gente está sempre aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente fica melhor, mais a esposa fica melhor, mais os filhos ficam melhores. Por isso que Paulo disse, né, que a gente tem que olhar e caminhar para frente, deixando as coisas para trás ficam. Então hoje eu olho para trás e estou melhor do que há 10 anos atrás. Eu andei, não estou mais lá, né? Talvez eu não estou no nível de muita gente que dá curso, que dá palestra pelo Brasil inteiro, que estão na mídia, mas eu sei que eu não estou mais lá, minha esposa não está mais lá, nossa família não está mais lá, estamos adiante. Então, que você coloque isso em prática. Contínuo aprendizado, contínua leitura, eventos de família, né, de homens, de mulheres, né? Invistam também em projetos espirituais juntos, né? Juntos para espiar. Não estou dizendo que você tem que dar o que seu marido fazer, você fazer. Não. Se seu marido tem uma chamada, né, para uma obra, um ministério específico, e você não tem, e você acha que não tem, Você, na verdade, está se enganando, porque a Bíblia diz que marido e mulher são um só corpo. Você também tem a chamada. Agora, não é obrigado você trabalhar nessa chamada da mesma forma que ele, mas você deve apoiá-lo, né? Seu marido é professor de escola dominical, Deus chama ele para dar aula de escola dominical, e você não tem esse dom, você é aluna. Seja a melhor aluna, apoiando seu marido, ajudando ele a preparar a aula, tirando dúvidas com ele, incentivando ele. A hora que ele terminar da aula, você fala: "Ah, macho, você foi fraco, não, hein? Deus te usou, que bênção", é, né? Uma palavra de incentivo, né? Todos nós gostamos de ser incentivados. Até Jesus sentiu essa necessidade. Quando ele sai do batismo, o Senhor Deus, lá da, quando João o batiza, ele sai das águas, o próprio Deus, né, com a sua voz, o Espírito Santo se manifestou, né, e disse para que todos ouvissem: "Esse é meu filho amado, em quem me com prazo, em que me agrada", ou seja, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo: "Vai aí, filhão, estou com você, eu aposto em você". Então, o homem tem necessidade de ser incentivado, né? Toda glória ao Senhor, todo incentivo e apreço ao seu marido, à sua esposa. Então, invista em projetos espirituais, né? Terceira dica importante: torne-se os cônjuges que Deus quer que vocês sejam, e não os cônjuges que os formadores de opinião querem que vocês sejam, né? Lembre-se disso, né? Projeto espiritual de oração, batismo com o Espírito Santo, a minha casa será chamada casa de bênção, né? Lembre-se disso, né? Cuidado com os formadores de opinião. E aí eu termino o nosso curso, né, com muita alegria, fechando a 73ª turma. São mais de 1.000 casais que já passaram por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Faço com muita alegria e espero que vocês tenham sido abençoados. Amém?